Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O direito do consumidor é muito presente na vida de todos nós, seja quando se adquire algum bem trivial, como um lanche, por exemplo, ou quando fazemos a compra de um bem ou um serviço importante, como um imóvel, um veículo. Mesmo se falando muito sobre o tema, é comum o surgimento de dúvidas sobre quando a legislação consumerista é aplicada e quais são os direitos e deveres das empresas fornecedoras de produtos e serviços e dos consumidores em cada situação. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre este tema, a partir de agora, com a magistrada Carolina Braga Paiva. Ela é juíza substituta na 68ª Sessão Judiciária de Iporã. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Olá, Patrícia, boa tarde, prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer pelo convite, é uma honra dar essa entrevista para a MAPA, associação que eu tenho a felicidade de fazer parte. Espero que seja uma entrevista didática e proveitosa para todos os ouvintes.
Exatamente, muito bom. Para começar, então, a nossa conversa, eu gostaria que a senhora elencasse quais são os principais direitos do consumidor.
Bom, Patrícia, sobre esse tema, o Código de Defesa do Consumidor traz um rol bastante extenso. É dos principais direitos conferidos a essa figura, que é considerada pela lei como vulnerável, que é o consumidor. Eu posso citar alguns desses direitos, como, por exemplo, a proteção da vida, da saúde e da própria segurança do consumidor. Além desse direito, também é possível citar a educação e a divulgação sobre um consumo adequado, a informação, o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, suas características. Além disso, é possível mencionar também o direito a uma proteção contra alguns abusos que são ainda verificados na relação consumerista, como, por exemplo, a publicidade enganosa ou a publicidade abusiva e outras práticas também, ou cláusulas constantes em determinados contratos que são considerados pela nossa legislação como abusivas. É possível ainda mencionar a proteção contratual desses consumidores em determinados contratos, quando se verifica, por exemplo, prestações desproporcionais ao consumidor. Há ainda o reconhecimento do direito à indenização por direitos por danos patrimoniais, melhor dizendo, e a compensação por eventual dano moral praticado contra a honra ou o direito à personalidade de um consumidor. E nesse aspecto aqui, eu ainda acrescento que esse direito em uma indenização por um dano patrimonial ou mesmo a compensação por dano moral, não se restringe à individualidade de determinado consumidor. Essas pretensões podem ser buscadas também em ações coletivas, quando há uma violação a direitos coletivos e difusos, como, por exemplo, ações que são ajuizadas pelo Ministério Público. Eu cito ainda um outro direito que é bastante importante aqui para nós, que é o acesso adequado à justiça. E nesse acesso adequado à justiça, há também a previsão no próprio Código de Defesa do Consumidor de facilitar a defesa desses direitos que estão previstos na nossa legislação, inclusive com a possibilidade de inverter o ônus da prova. O que isso significa para que os ouvintes, né, tenham consciência do que é essa inversão do ônus da prova? É facilitar a produção probatória em determinada ação que foi ajuizada pelo consumidor para que o fornecedor apresente as provas necessárias para o deslinde dessa causa. Ainda cito um direito de ter serviço público de qualidade, de práticas de crédito responsável, isso Inclusive, se trata de uma novidade legislativa que inseriu a proteção em relação ao superendividamento. Dentre outros direitos que estão previstos não só no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas também em outras normas.
Correto, magistrado. E justamente, né, o Código de Defesa do Consumidor foi criado lá em 1990 com o objetivo de proteger o consumidor nas relações de consumo, pois o mesmo é o mais vulnerável, é a parte mais fraca na relação de consumo, magistrada?
Patrícia, de fato, antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas que adquirissem determinado produto ou contratasse algum serviço. E assim ficavam à mercê da vontade do vendedor, do fornecedor. Principalmente na sociedade de consumo em massa, foi verificado que o direito privado tradicional não se mostrava eficaz para tutelar esses agentes econômicos considerados vulneráveis. E o Código de Defesa do Consumidor surgiu como uma resposta a essa proteção, inclusive em razão da própria previsão na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição, no artigo 5º, ou seja, traz como um direito fundamental a determinação de que o poder público promova, na forma da lei, a defesa do consumidor. E não foi diferente. Em 1991, entrou em vigor o nosso Código de Defesa do Consumidor, que passou por a proteger essa figura. Quanto à sua pergunta em relação à vulnerabilidade, é certo que o consumidor se encontra, sim, uma posição de inferioridade em relação ao fornecedor. Há uma certa, assim, divergência na doutrina em relação à característica dessa vulnerabilidade.
Sim.
Mas o entendimento que prevalece é que se trata de uma vulnerabilidade absoluta e que decorre da própria lei. Então, não há necessidade de demonstrar, no caso concreto, a presença dessa vulnerabilidade.
Sim. Bom, nós tivemos muitos avanços, não é mesmo, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, não é mesmo, doutora Carolina?
Sim, com certeza. Passamos por diversos avanços e eu ouso a citar aqui que o direito do consumidor é uma das normas, se trata, assim, de uma das normas com maior índice de efetividade no Brasil, pelos números de ações que a gente vislumbra, o conhecimento, né, que o consumidor tem dos seus direitos e busca tutelá-los, tanto perante os órgãos administrativos, aqui eu cito o PROCON, que é uma figura muito importante para a proteção do consumidor, e também perante o próprio Poder Judiciário, com ajuizamento de ações, buscando tutelar, portanto, os seus direitos. Então, obviamente, né, tivemos grandes avanços no campo do direito do consumidor, mas esses avanços não podem parar, né? Temos que continuar buscando melhorias e uma maior proteção a essa figura vulnerável nessa relação jurídica consumerista.
Nós ainda temos direitos que são violados? Ou seja, quais seriam esses direitos, né, do consumidor mais violados, as maiores dificuldades enfrentadas?
Patrícia, infelizmente ainda vemos no dia a dia diversas violações a direitos do consumidor. Podemos citar, por exemplo, inclusive há relatórios do CNJ que apontam, né, esses maiores litigantes na área do direito do consumidor. Aí podemos citar as empresas de telefonia, administradoras de cadastros, de inadimplentes e os bancos. Então, a partir desse relatório do CNJ, a gente pode extrair que os direitos mais violados se referem à prestação de um serviço de telecomunicação de qualidade, a prestação de serviços financeiros adequados, com a cobrança de juros sem abusividade, tarifa de cartão de crédito também sem abusividade, inscrição do nome de determinado consumidor em cadastro, sem observância das normas que regulamentam esses cadastros de inadimplência, cobranças também consideradas abusivas, entre outros direitos que são ainda, infelizmente, violados.
Inclusive a questão do superendividamento, não é mesmo, doutora Carolina?
Sim, se trata de um tema, assim, bastante corriqueiro, infelizmente, que foi recentemente introduzido no nosso Código de Defesa do Consumidor, que passou a tratar como uma forma de prevenir esse superendividamento e de trazer alternativas para que o consumidor possa de voltar a ter uma normalidade nas suas contas e garantir o chamado mínimo existencial desse consumidor.
Uhum. Agora, a senhora acha que a pandemia mudou o perfil do consumidor?
Com certeza. A pandemia trouxe grandes mudanças nos nossos hábitos, nos nossos padrões de comportamento, né? Não só em relação à própria saúde, mas também no próprio consumo. Um exemplo disso é a intensificação no uso de canais digitais de interação com os consumidores, chamado e-commerce, né? Todo mundo já existia antes da pandemia, mas com certeza esse comércio digital se intensificou e apresentou, portanto, uma transformação nesse campo do direito do consumidor, sem dúvida nenhuma.
Podemos dizer também que o consumidor é público cada vez mais crítico atualmente e também exigente, magistrada?
Patrícia, acredito que sim. Hoje em dia, o acesso facilitado à informação, o aumento da disposição de compras no e-commerce, né, como já mencionei, isso tudo facilita que o consumidor faça uma ampla pesquisa sobre os produtos, suas características, suas qualidades, os fornecedores, sobre a reputação desses fornecedores, a qualidade na prestação de serviços, e isso traz como uma consequência uma maior crítica e exigência por parte do consumidor. Isso é bom, né? Isso é bom para todos nós. Quanto maior para o acesso do consumidor, maior a competitividade dos fornecedores, e isso gera efeitos favoráveis a todos nós.
Nesse cenário, magistrada, também nós temos aí uma grande mudança, uma profunda mudança, que são as compras em canais digitais, não é mesmo? Hoje nós temos a internet, então nós não fazemos só compras físicas, mas também digitais. E nós temos a questão também de uma maior vulnerabilidade ainda mais do consumidor, principalmente com relação a golpes, né? A compras que podem não dar certo ou trazer prejuízos por conta de serem digitais?
Isso, com certeza, acontece com bastante frequência, principalmente quando se adquire determinados produtos em mídias sociais e não em sites seguros. Então, assim, o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter em relação a propagandas enganosas. Isso é bastante divulgado pela mídia, infelizmente. Deve o consumidor buscar visitar sites e lojas que sejam confiáveis, que sejam verificados, para evitar esse tipo de situação constrangedora e acabar tendo algum dano patrimonial ou mesmo moral em razão dessas atitudes enganosas que, infelizmente, ainda vemos, principalmente nesse campo digital.
E há muitos conflitos, magistrada. A senhora acompanha assuntos reclamados, né, por clientes na justiça que desembocam no sistema judiciário dessa relação, né, de consumo?
Patrícia, eu tomei posse tem menos de um mês, então ainda não tive contato muito grande em relação a essas demandas do direito do consumidor, embora seja um tema que eu sempre gostei muito e que eu estudava bastante. Mas pelo pouco de contato, já que eu estou respondendo aqui em Porã com o Juizado Especial Cível, que a maioria dessas demandas são de cunho consumerista, se refere a esses casos de inscrição em cadastro de inadimplente, a questão de serviços de telefonia, a questão de plano de saúde, Serasa, bancos principalmente. Então são mais em relação a esses assuntos que eu estou vendo até então na prática como magistrada.
E doutora Carolina, pela primeira vez nós temos aí a Copa do Mundo, né, que acabou de iniciar neste segundo semestre. Juntos estamos no mês da Black Friday e também as festas de fim de ano e as compras de Natal. Essas datas são um grande incentivo para o consumo, não é mesmo?
Ah, com certeza, né? Quem não ama reunir família, amigos, para assistir jogos da Copa, para reunir a família no Natal, no Ano Novo. Isso acaba sendo incentivo para o consumo. Isso é bom, isso fomenta a nossa economia. Contudo, isso também traz alguns problemas, né? Como, por exemplo, o superendividamento. Então, assim, embora tenha um lado positivo, há também a necessidade de um consumo consciente e responsável por parte do consumidor. E, em relação a Black Friday, por exemplo, ter certos cuidados quanto a golpes, né? Acho que você comprar com consciência, sem ter o impulso, pesquisar preços e condições de pagamento com certa antecedência, realizar essas compras em sites seguros, atentar ao prazo de entrega, ao valor de frete, para evitar qualquer problema nessas compras que é nesse momento de festividade, né?
Bom, eu quero agradecer a sua entrevista novamente. Eu quero deixar lá à vontade, magistrada, para expor suas considerações finais a respeito do assunto, né? Sobre o direito do consumidor.
Patrícia, eu que agradeço por essa entrevista com um tema tão atual, que é o direito do consumidor. Eu quero ainda esclarecer em relação ao tema que foi aqui debatido nessa entrevista, quanto ao direito de arrependimento, que é um direito previsto de forma expressa no nosso Código de Defesa do Consumidor e é previsto quando essa compra é feita fora do estabelecimento, nesses casos de e-commerce. Ou seja, essa compra é feita na internet e assim o consumidor pode sim se arrepender. E tem um prazo previsto na lei de 7 dias a contar da entrega desse produto na sua residência e assim devolver esse produto, receber o seu direito, seu dinheiro de volta, sem ter que arcar com qualquer custo, como frete, enfim, outras taxas. Então, em razão desse aumento de compras na internet, acho salutar esclarecer esse direito de arrependimento que é previsto na nossa legislação. E, de novo, agradecer por essa entrevista e espero que tenha sido proveitosa e didática para todos os ouvintes.
Muito bom e muito obrigada novamente. Conversei hoje aqui sobre o direito do consumidor com a magistrada Carolina Braga Paiva, ela é juíza substituta na 68ª Sessão Judiciária de Iporã. Eu quero agradecer a entrevista da magistrada e quero agradecer também você, ouvinte, a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.